Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que sintoniza aqui na Antena 1 por esta hora. Connosco está Margarida Cordo, psicóloga clínica e da saúde, também terapeuta familiar e psicoterapeuta. Vamos continuar a conversar sobre este tempo de desconfinamento que agora somos desafiados a viver. Margarida Cordo, muito boa noite. Obrigada por continuar connosco.
Olá, Lígia. Obrigada eu.
Neste tempo de confinamento, temos mostrado resiliência, temos mostrado capacidade de conjugar diferentes mundos num mesmo espaço, no espaço da casa de cada um de nós. Andámos, de alguma forma, a adiar a gratificação que todos desejamos, que é, de facto, podermos regressar aos afetos, às relações, às rotinas que de alguma forma estão estabelecidas e nas quais confiamos. Perguntava-lhe de que forma é que nós devemos encarar esta gratificação esperada e ansiada.
Sim, realmente é uma ótima pergunta, porque de facto é isto que nos leva à esperança, não é? Eu acho que esta gratificação é a gratificação que nos faz caminhar para aquilo que nós sentimos ser o bem viver. Nós somos postos em prática enquanto seres humanos porque pensamos, sentimos e agimos, ou seja, porque temos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E, na verdade, o nosso bem viver é, se quisermos, resultante de um equilíbrio entre estas três coisas. E enquanto que o pensamento e o sentir, os pensamentos e os sentimentos são do domínio privado, os nossos comportamentos são do domínio externo, que os outros podem partilhar connosco, assistir, apreciar, e aquilo que nós queremos de facto alcançar é, de novo, o equilíbrio entre aquilo que está mais dentro de nós e aquilo que podemos viver com os outros. E eu gosto de dizer que o ser humano é um ser em relação com Deus, é um ser em relação consigo mesmo, é um ser em relação com os outros e é um ser em relação com o mundo, com a consciência que tem do mundo e da vida, não é? E nestes equilíbrios consegue, de facto, adiar a gratificação porque tem esperança. Em todo o deserto existe um oásis e o nosso caminho, a nossa forma de fazer caminho é não parar no deserto, porque se nós pararmos no deserto não encontramos o oásis.
Margarida, que valor pode ter a gratificação, o sentir que andámos a adiar a gratificação, mas vamos lá chegar, assumindo que se é humano e que nem sempre foi fácil? Perceber que nem sempre temos de estar perfeitos e à altura de todas as situações que nos são apresentadas.
Estava a ouvi-la e estavam-me a vir três ideias. Uma que pego numa palavra que a Lígia usou ao princípio, que foi a resiliência, e criar aqui assim uma imagem que não é minha, que é de um colega espanhol que trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, que uma das metáforas que ele ele usa, aliás, para a resiliência é o que é que acontece a uma ostra quando é agredida por um grão de areia, que é assim uma grande agressão para a ostra, não é? Ela transforma-se numa pérola. Primeiro dizer isto da gratificação como a procura das pérolas que nós todos podemos reencontrar ou encontrar, se calhar, pela primeira vez em cada um de nós. Depois, a outra ideia que me veio ao ouvir a sua pergunta foi a história do possível e do desejável, ou seja, provavelmente nesta gratificação que nós almejamos, como a Lígia dizia, podemos não conseguir alcançar o desejável, mas vamos possível a possível, ou seja, vamos somando possíveis. E nesse caminho, nesse somatório de possíveis, muito provavelmente, adiando a gratificação uma vez mais, lá está, poderemos alcançar o desejável. E depois perceber aqui uma coisa, que é este tempo é um tempo diferente, porque nós normalmente, na nossa relação com o tempo, conseguimos prever o quando das coisas. E agora não conseguimos perceber, nem prever, e sobretudo nestas famílias onde e foram muitas, infelizmente, houve aqui muitas perdas e é preciso haver muita imaginação, muita adaptação, etc. É de facto um tempo mesmo imprevisível. Se a Lígia me deixasse, partilhava aqui um pequeno texto de um...
Deixo, com certeza.
O autor é Alexandre Pelleggi e chama-se Relógio da Alma, e diz assim: há tempos na nossa vida que contam de forma diferente. Há semanas que duraram anos, como há anos que não contaram nem um dia. Há paixões que foram eternas, como há amigos que passaram céleres, apesar do calendário nos mostrar que ficaram vários anos nas nossas agendas. Há amores não realizados que deixaram olhares de meses. Há meses e beijos não dados que até hoje esperam o seu desfecho. Há trabalhos que na Terra nos tomaram décadas do nosso tempo, mas que a nossa memória insiste em contá-los como semanas. E há casamentos que, ao olhar para trás, mal preenchem os feriados da folhinha. Há tristezas que nos paralisaram durante meses, mas que hoje, passados os dias difíceis, mal guardamos lembrança de horas. Há eventos que marcaram e que duram para sempre, mas conforme o meu espírito. Houve viagens que não tiveram fim até hoje, como há percursos que nem me lembro de ter feito, tão feliz estava eu na ocasião. O relógio do coração, hoje descubro, bate noutra frequência, diferente daquela que tenho no pulso. Marca um tempo diferente de emoções que perduram e que mostram o nosso verdadeiro tempo. Por este relógio, velhice é coisa de quem não conseguiu esticar o tempo que temos no mundo. É olhar as rugas e não perceber a maturidade. É pensar antes naquilo que não foi feito, em vez de se alegrar e sorrir com as lembranças do que já se viveu. É bom consultar sempre o relógio do coração. Só ele mostrará o verdadeiro tempo do mundo.
Margarida Couto está a conversar esta noite com o programa Eclésia. Temos conversado com ela ao longo desta semana. Esta noite, Margarida Couto propõe-nos uma música, Caminante Non Hay Camino, de Juan Manuel Serrat. Margarida, pergunto-lhe porquê.
Porque esta música, depois de dizer Caminante Non Hay Camino, diz Se hace camino al andar. Muitas vezes nós temos uma certa tendência para, quando as pessoas nos perguntam como é que se faz isto ou por onde é que se deve ir para fazer aquilo, a tendência muitas vezes é apontar soluções, é tipo aquela coisa de simples do conselho que todos de uma forma mais ou menos intuitiva acabamos por dar uns aos outros, e eu acho que de facto o caminho aqui não é aconselhar, é andarmos todos para a frente, não de uma forma descoordenada nem desordenada, mas de uma forma tranquila, esperançosa, e que nos ajuda a querer viver cada dia mais e melhor.
Vamos ouvir então esta proposta que Margarida Couto nos traz esta noite, Caminante Non Hay Camino, de Juan Manuel Serrat.
Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Com a música de Juan Manuel Serrat fica este convite, Caminante no hay camino, o caminho faz-se a caminhar. Uma verdade também que aqui conversámos com Margarida Couto, psicóloga clínica e de saúde, terapeuta familiar e psicoterapeuta. Obrigada, Margarida, por mais esta noite ter estado connosco e partilhado estas reflexões importantes para a vida de cada um. Assim espero.
De nada, Lígia. Até amanhã.
Obrigadíssima. Amanhã, então, voltamos a encontrar-nos para continuarmos a conversar com Margarida Cordo. Assim que nos escuta aqui na Antena 1, obrigada por, a cada noite, nos fazer companhia também. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.